chama no alívio da dor de cabeça, chama no alívio da enxaqueca, chama a Neuza e a Neuza Deep, porque a vida te chama!
Alô, galera, ligado aqui no nosso podcast Embolada. Muito obrigado por mais um play. Você está entrando no episódio de número 89 do nosso podcast produzido pelo Esporte da Globo em Pernambuco. Hoje o nosso assunto é esporte. Nesse episódio, o nosso assunto é esporte. Vamos falar sobre o futuro do Leão, um pouquinho sobre o passado do Leão também, né, que garantiu a permanência na Série A para 2021. Terminou em 15º lugar no Campeonato Brasileiro. Rembrandt Júnior continua de fora. Sigo aqui tocando o barco e meus companheiros de hoje são Cabral Neto, Carlyle Paz Barreto e também tenho hoje uma convidada que é Camila Alves, que é repórter do GE, setorista do esporte, acompanha o dia a dia do Leão e vai trazer pra gente informações. E eu já começo até com você, tá, Camila? Porque a gente já viu o esporte estreando no Campeonato Pernambucano com um time repleto de garotos, alguns jogadores que não atuaram no Campeonato Brasileiro, ou atuaram pouco, né, que é o caso do Serrato, atuou pouco, e que não atuou o Carlos Eduardo. E o Popó também, né? O Popó não atuou. Quando é que a gente pode ter uma ideia de esporte completo em campo na temporada 2021? Camila, seja muito bem-vinda.
Obrigada, Diogo, e a todo mundo que está nos acompanhando aqui. A tendência é que a gente só venha começar a ver um esporte realmente completo daqui a pelo menos umas 2 semanas, principalmente porque com esse calendário apertado, né, que terminou entrando assim, o Brasileirão de 2020 com as competições de 2021, o esporte decidiu que logo nessa primeira semana agora da temporada de 2021 iria dar um período de recesso para alguns jogadores selecionados. E eles tomaram essa decisão com base numa avaliação com a fisiologia, com o departamento médico, preparação física, com base realmente no desgaste físico que esses atletas vinham sentindo. E 8 deles foram liberados com 1 semana de recesso, só devem voltar a treinar no esporte a partir da quinta-feira, dia 4 de março. O esporte joga pela Copa do Nordeste até no sábado, logo depois assim, dessa volta dos jogadores, mas pelo período curto, né, para treinos desde essa volta, a tendência é que eles não voltem a jogar ainda nesse período. Então a gente só veria realmente um time completo, digamos assim, a partir do outro fim de semana, que são nos dias 13 e 14, que o esporte tem jogos previstos pelo Pernambucano e pela Copa do Nordeste, né? E aí, só para poder completar, os jogadores que foram liberados nesse período agora foram Thiago Neves, Patrick, Adrielson, Maidana, Luan Poli, Marcão, Dalberto e Marquinhos. Ainda levando em conta que Marquinhos terminou sofrendo uma lesão, né, no último jogo agora da Série A, e que vai ficar um período aí afastado.
Liberados para descanso, né? Para a gente não matar o torcedor do esporte do coração, né? Pensar liberados.
Exato. Algumas situações ainda são meio indefinidas, né? Assim, com relação à renovação de contrato. Alguns têm contrato encerrando nesses próximos dias e ainda estão em conversas com o próprio esporte.
A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, sobre os jogadores que devem permanecer, na opinião de todos nós aqui, quem deveria e quem não deveria permanecer. Dia 13 de março, o esporte faz um jogo contra o 4 de julho, pela Copa do Nordeste na Ilha do Retiro, 8h30 da noite. E no dia 14 de março, o esporte faz um clássico contra o Santa Cruz no Campeonato Pernambucano. É o primeiro clássico do estadual, joga contra o Santa no estádio do Arruda. Então, vamos ver em que momento esses jogadores, os principais jogadores, vão entrar em campo, né? Se o esporte realmente prioriza a Copa do Nordeste, ou por ser um clássico, os principais jogadores voltam no Pernambucano no domingo. Carlyle Paz Barreto, meu amigo, hoje eu vou começar com você, que eu não quero confusão. Meu amigo, me fala uma coisa. Vamos falar um pouquinho do passado. A gente coloca tudo na conta de Jair Ventura, é o principal responsável pela permanência do esporte no Brasileirão e um prêmio de 11,9 milhões de reais por essa permanência.
Olá, Diego. Um abraço para você, Cabral, Camila. Um abraço a todo mundo que está acompanhando o Embolada. Ele tem um grande peso aí nessa premiação, né? E principalmente na permanência do esporte na elite do futebol brasileiro. Se a gente está falando aí premiação do 15º colocado, quase 12 milhões, coloca aí 45 milhões no todo dessa permanência da Série A em 2021. Mas eu não colocaria ele como o grande salvador, não. Ele tem um peso grande, sim, mas tem que ser dividido. O esporte começou o ano com um time até mais limitado em relação àquela equipe que havia conseguido acesso no ano anterior. A gente estava falando do time que disputou a Série B. E, claro, por conta dos problemas extracampo, problema financeiro, e a diretoria, embora tenha feito um grupo no limite, ou seja, sabendo que ia brigar até a última rodada, ou esperando isso desde o começo do ano, mas tem um peso de ter estancado aquela crise, de ter conseguido administrar todo aquele volume de ações judiciais. E dentro de campo também alguns jogadores ajudaram. Maidana foi uma grata surpresa, até porque ele não vinha com ritmo, não vinha tido anos anteriores uma sequência de jogos. Jadrielson se consolidou, Luan Poli foi importante lá no gol do Sport. Marcão, sem dúvida, foi o grande esteio defensivo dessa equipe, principalmente no meio de campo. Thiago Neves ajudou muito com gols, com assistências importantes. Enfim, teve vários personagens, mas eu colocaria assim, um peso grande para o técnico do Sport, porque ele entendeu a filosofia. Ele entregou o que pediram a ele. Era apenas fugir do rebaixamento. Jogo bonito não teve, jogo para frente não teve. O Sport poderia subir um degrauzinho. Ele não subiu, ele preferiu ficar lá não diria no mais fácil, né? Mas pelo menos no mais seguro.
O Sport terminou o campeonato na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. Não consegue vaga na Sul-Americana do ano que vem. Quem ficou com essa última vaga foi o Bahia, que venceu o Santos na última rodada do Brasileirão. Qual o tamanho da contribuição de Jair Ventura? Dá para colocar ele como principal, Cabral Neto, na tua opinião?
Claro, sem dúvida. Um abraço para você, Diogo, um abraço para o Carlyle, para a Camila, para todo mundo ligado aqui no Embolada. Eu acho que foi o Jair o principal responsável, de longe, inclusive, pela mudança de rota do Sport. Se o Sport continuasse, seja com o Daniel Paulista ou se tivesse trazido um treinador que não tivesse conseguido ter a consciência que o Jair teve, fatalmente a gente hoje estaria gravando esse programa falando sobre a perspectiva do esporte na Série B. Então acho que o trabalho dele foi muito bem feito, muito importante, crucial para a permanência da equipe, com a limitação técnica e a carência do elenco do esporte. Eu acho que seria inviável que a equipe continuasse tentando jogar da forma como o Daniel Paulista estava tentando executar. E se outro treinador tivesse chegado no lugar do Daniel e não tivesse tido essa consciência, acho que fatalmente o Sport teria caído mesmo. E assim, não é uma questão de ser competência, de ter potencial ou não. A gente gravou aqui uma embolada quando o Daniel Paulista foi contratado e a minha opinião é que eu achava que não deveria ser o Daniel, mas via no Daniel Paulista possibilidades dele se tornar um bom treinador. Só achava que, naquele momento, não casava o que o Sport precisava com o histórico do Daniel. O Daniel era muito jovem, ainda começando sua carreira, o Jair Ventura também é, mas o Jair tem muito mais casca, já trabalhou em clubes como o Corinthians, como o Santos, e com o Botafogo, com pressão, com Libertadores, enfim, tem um currículo, digamos, como técnico, pequeno, mas muito intenso, né? E com responsabilidades muito grandes. E achava que o Sport precisava de um técnico que fosse muito mais maduro do que o Daniel para aquele momento. O Daniel pode vir a se tornar um técnico do Sport futuramente, mas com o tamanho das broncas que o Sport tinha, precisava ter alguém com uma experiência, com uma carga mais fortalecida, digamos assim. E com uma ideia de jogo que pudesse fazer o Sport crescer defensivamente. Então, acho que o Daniel foi o cara certo no momento certo. Perdão, o Jair foi o Jair. Cara certo no momento certo, isso. No momento certo para a equipe do Sport. Se não fosse por ele, fatalmente o Sport teria caído. Não dava para tentar executar um plano de jogo muito diferente do que o Jair tentou fazer, não. E acho que ele implementou as ideias dele muito bem feitas, os jogadores também, evidentemente, entenderam aquilo que ele queria e conseguiram executar, né, na maior parte das vezes, muito bem. E isso fez com que o Sport conseguisse se salvar da Série B.
E eu fico pensando, sabe o que, Cabral, Carlyle, Camila? Será que outro treinador teria coragem? Eu vou colocar aí coragem entre aspas, né, porque a gente está falando de uma postura defensiva. Mas você acha, Cabral, que outro treinador teria coragem de fazer o Sport jogar como o Sport jogou nesse Campeonato Brasileiro? Eu coloco os jogos símbolos aqui, né? Aquele jogo, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, fora de casa, que o Sport foi todo recuado, o Sport deu, sei lá, 2-3 chutes no jogo todo. Você acha que outro treinador, mesmo reconhecendo a limitação, teria como fazer isso? Não, você pergunta imagina difícil. Outro treinador fazendo? É mais ou menos assim, né, a pergunta.
É uma pergunta difícil, viu, de responder, Diogo. Porque depois que passa, ficou, pelo menos para mim, ficou tão óbvio que era isso que o esporte necessitava, que talvez seja fácil imaginar que outro treinador pudesse fazer também. Mas acho que sim, acho que sim. Acho que algum outro técnico poderia sim ter essa leitura, digamos assim. É claro que, por exemplo, né, citar um exemplo aqui que evidentemente não seria esse o nome, mas se você contratasse o Fernando Diniz naquele momento, e claro que não seria o Fernando Diniz, falando que estava no São Paulo naquele instante, o São Paulo tinha acabado de vencer o Sport, inclusive, né, quando o Daniel Paulista caiu, mas se você trouxesse o Fernando Diniz, evidentemente que ele não ia fazer isso, né, ele não ia fazer, porque é dele, a ideia de jogo que ele não abre mão, né, ele não mexe um milímetro nas ideias de jogo que ele tem, e ele ia tentar implementar no Sport, como tentou implementar em todos os clubes em que esteve, e vai continuar assim na carreira dele, é um princípio que ele tem, então não adiantaria você trazer um cara com esse tipo de conceito. Mas se você busca um técnico com conceitos diferentes, conversa com um treinador e avalia, olha, pergunta para ele, como é que você acha desse time do Sport? Como é que você acha que é possível a gente conseguir jogar? E se o técnico dá esse tipo de resposta, você se sente seguro para isso. Acho que outros poderiam fazer. Não sei se fariam tão bem quanto o Jair. De repente, poderia até fazer melhor do que o Jair. Ninguém vai saber nunca. Mas acho que seria possível sim pensar. Porque, a meu ver, era muito claro que do jeito que o Sport estava tentando jogar, com o Daniel Paulista e até com o próprio Guto Ferreira mesmo, que fez um excelente trabalho no Ceará, mas com outra estrutura, com outros jogadores, né, com outro nível de elenco. Não sei se o próprio Guto Ferreira faria isso, não, se ele conseguiria implementar esse tipo de jogo. Ele poderia até deixar o Sport com outras virtudes que o Jair não conseguiu deixar. Mas acho que defensivamente, por mais que o Sport tenha, sim, tomado um número de gols alto, e isso, inclusive, eu acho que isso colabora com o discurso, né, se o Sport priorizou tanto a marcação, se a marcação do Sport foi tão importante para a permanência, se essa marcação foi competente o suficiente para segurar times como o Atlético Mineiro, como o Grêmio só perdeu 3 jogos em Porto Alegre, e um deles para o Sport, né, e 2 desses 3 jogos foram recentemente, né, para Fluminense e outro clube que não me vem na memória agora, que ele perdeu dentro de casa. Então, assim, veja que o Sport conseguiu alguns fatos, algumas atuações muito marcantes nesse sentido, né? Conseguiu, de alguma forma, também ali segurar o Palmeiras naquele 2-2, que foi um jogo muito interessante, com 1 a menos, e ainda assim conseguiu segurar o ímpeto do Palmeiras, que estava indo bem naquele momento. Então, assim, mesmo esse time que conseguiu essa evolução defensiva, tomou gol pra caramba no campeonato. E acho que isso diz muito mais sobre as carências do elenco do Sport do que sobre alguma falha, digamos assim, no trabalho defensivo que o Jair implementou.
E era muito interessante observar como tinha gente que ou concordava muito com o Jair, né, ou dizia, não, tem que colocar assim todo jogo, tem que jogar com a lanterna do campeonato, jogar assim. E tinha gente que dizia, não, o Sport pode fazer mais no Campeonato Brasileiro. Você era de qual time desse aí? Só para Cabral, eu acho que o Grêmio perdeu pro Flamengo em casa, né? E perdeu pro São Paulo, né? O Flamengo foi São Paulo.
É isso. Foi o Fluminense, não, né? Foi o São Paulo, né?
Confundi
os tricolores, então.
Você estava em qual time, Carlyle? Você estava no time que defendia que a proposta defensiva fosse adotada em mais jogos ou na que repudiava esse tipo de jogo?
Ô, Diogo, acho que o problema de Jair não era nem essa a forma de encarar os adversários defensivamente. Acho que até o Liverpool, olha a comparação, tá? Até o Liverpool encara os adversários quando está jogando fora de casa, principalmente, mas jogando atrás com linhas recuadas. O Flamengo, às vezes, faz isso também. Não estou falando nas últimas partidas, não, mas em alguns momentos, linhas recuadas, mas a grande diferença, eu estou falando das grandes equipes, é que quando ele tem a bola, ele sabe jogar. E o Sport não se preparou para isso. O grande treinador, o bom treinador, é que se molda e não faz o time se moldar para ele. Você estava falando, a gente estava lembrando aqui, recordando, Fernando Diniz. Fernando Diniz, o futebol que ele implementou no São Paulo, ele tinha feito isso no Oeste, tinha feito isso quem mais? No Atlético Paranaense, no Fluminense, e com elencos bastante diferentes. Então não pode. Se ele tem um elenco que é mais defensivo, ele tem que mudar o jeito de jogar. Jair viu isso no Sport, então esse é o ponto positivo dele. Ele tinha que jogar com o bumbum na parede, como ele fez na maior parte do tempo, mas ele demorou muito para ele tentar ser reativo. Eu brinquei muito, usando trocadilho, que ele era muito mais retranqueiro do que ser reativo. E depois, quando ele foi entendendo, e nesse entendimento, ele abriu mão, por exemplo, de brocador. Que não adianta você jogar com o bumbum na parede e tentar puxar contra-ataque com um brocador, por exemplo. Não é um jogador de puxada de contra-ataque. Com volantes como Betinho, Ricardinho, passou muito tempo jogando com três volantes, mas sem ser aquele volante que conseguia fazer essa ligação. Depois que Marcão se consolidou, e aí teve o peso da imposição de um volante como Marcão, mesmo sem velocidade, mas ele conseguia deixar dar a liberdade a Thiago Neves. Então, ponto positivo de Jair seria essa questão de encarar e ver, reconhecer a limitação do time para jogar atrás, mas faltou para Jair, ou demorou para Jair entender como é que seria reativo. Alguns momentos ele até conseguiu jogar, não naquele jogo com o Flamengo, o próprio Cabral já citou aqui, que foi loucura, né? Tentar se abrir contra o Flamengo. Mas no jogo com o Bahia ele conseguiu se impor, em algumas partidas ele conseguiu se impor.
Coritiba, né? Eu acho que também ele conseguiu se impor.
Coritiba também. Esses são poucos. Jogos... pouquíssimos, mas esses são jogos. O próprio Palmeiras lá, 2-2, o Sport conseguiu marcar e conseguiu jogar. Contra o Atlético de Goiás, nos jogos de ida, ele saiu perdendo e depois foi buscar o empate. Eu
coloquei, mas o jogo de ida era Daniel Paulista, né? Ou não?
Era Daniel, já?
O jogo de ida, eu acho que era Daniel Paulista.
Mas foram jogos que o Sport conseguiu reagir. Eu não coloco o jogo contra o Grêmio, o jogo contra o Atlético Mineiro como exemplos, porque ali foi mais sorte. O Sport jogou atrás, é verdade, mas não reagiu em nenhum momento. Contra o Grêmio, ele surpreendeu com 10 minutos de jogo, fazendo logo o gol. Depois teve o pênalti no erro defensivo do Grêmio e depois ele recuou demais. Um time que leva 20 tentativas de gol, 50 cruzamentos na área, foram quase isso, né? Mais de 40 cruzamentos na área, não pode dizer que ele conseguiu parar o adversário. Um adversário que faltou calibrar o pé. Contra o Atlético Mineiro foi pior ainda. Luan Poli fez dezenas de defesas, bola na trave, gol perdido. Enfim, eu acho que Jair tá nesses extremos. E, às vezes ele teve resultados, às vezes teve desempenho. No modo geral, ele não conseguiu nenhum dos dois, mas conseguiu ali no limite salvar o time do rebaixamento.
Vamos ver quem será Jair Ventura na temporada 2021, né? Contratando jogadores, participando da montagem do elenco. É sobre isso que eu quero falar com você agora, Camila. A gente está gravando esse podcast aqui no dia 26 de fevereiro, né? O que a gente tem até hoje é Jair Ventura renovado, Marcão renovado, alguns jogadores com renovação encaminhada também. O que é que a gente pode esperar para os próximos capítulos, assim, de permanências e de saídas de jogadores, Camila?
Esse é sempre um cenário, assim, muita movimentação, né? Porque você tem uma realidade hoje, amanhã você já tem um cenário completamente diferente do que você tem hoje, mas os confirmados, até o momento, são realmente esses dois. A situação de Jair Ventura e a situação de Marcão, né? Que teve o contrato renovado. Thiago Neves já está quase nesse mesmo caminho, quase tudo certo, basicamente só faltando questões de cláusula de contrato, segundo o próprio Sport. E os outros dois que estão nessa situação da renovação encaminhada são o lateral esquerdo Júnior Tavares e o volante Betinho. Outro que deve passar por esse mesmo caminho é Leandro Bárcia. E aí, assim, a gente já está há um bom tempo, né, sem ver Bárcia jogando. Ele já teria, naturalmente, uma renovação de contrato por conta da lesão que ele sofreu, né, com romper o ligamento do joelho no ano passado. Mas além dessa renovação natural, que seria por lei, a tendência é que ele renove o contrato por mais tempo e fique até o fim do ano. O Sport ainda vai ter conversas com os empresários dele, até porque ele tem os direitos ligados ao Rentistas do Uruguai, mas a tendência é que ele termine renovando mesmo o contrato. A expectativa é de que ele volte, inclusive, a treinar por volta de abril, entre abril e maio. E aí ficaria à disposição aí para praticamente o brasileiro completo. Outras duas situações que tem agora no Sport seriam, uma delas seria a situação de Marquinhos. E aí, agora, de ontem para hoje, já muda exatamente a situação de como é que ele estava. O Corinthians tem interesse na volta de Marquinhos. Inclusive, já tinha pedido essa volta dele durante o Campeonato Brasileiro, ainda quando as inscrições estavam podendo ser feitas. Só que Marquinhos terminou se lesionando ontem. Então, fica naquele processo de indefinição de se ele realmente volta ou se o Corinthians vai querer que ele termine o processo de recuperação aqui no Sport, porque por lei eles poderiam pedir isso. É, além dele, vai ter a situação de Maidana, e Maidana, assim, é um jogador que o Sport tem interesse em manter, até como Carlyle e Cabral falaram sobre o desempenho dele, né, durante essa temporada, mas ainda não se sabe como é que fica a situação dele. A tendência é que ele volte agora para o Atlético Mineiro e que só depois, lá no clube, é que ele vai definir o futuro, se vai ser realmente reemprestado, se vai ser reemprestado para o Sport, se vai para outro clube ou não.
E tem aí, muita gente querendo Maidana, né, Cabelo?
Oi?
Tem muita gente querendo Maidana, né?
Pois é, tem muita gente interessada e, assim, até mesmo durante o Campeonato Brasileiro, Maidana tinha dito que achava difícil a permanência dele aqui acontecer.
Verdade.
Por ele mesmo tem interesse, assim, em jogar fora do país e tal. E a gente ainda teve, né, mais três liberados agora, que foram, no caso, o Bruninho, que deve ser emprestado por Confiança, o atacante Lucas Venuto e o atacante Maxwell. Lucas Venuto, ele deve voltar agora para o Santos mesmo. Maxwell, ele chegou ao Sport emprestado pelo Corinthians. Só que o que acontece é que, durante o ano passado, ele terminou reincindindo esse contrato e registrando um novo contrato com o Sport, porque ele só tinha vínculo com o Corinthians até dezembro do ano passado. E aí, o que acontece? Para poder permanecer durante o Campeonato Brasileiro inteiro, até fevereiro, ele terminou terminando esse contrato com o Corinthians e fez um novo, só uma extensão de vínculo definitivo com o Sport. Mas ele não está nos planos para esse ano, e aí a tendência é que ele seja liberado agora também.
É, até aí nenhuma surpresa, né? E assim, vamos lembrar, Camila, me ajuda aí. Quem ainda... Você falou de Marcão, que renovou, Júnior Tavares, o Sport tem interesse, Betinho, o Sport tem interesse, Bárcia tem também. Obviamente que tem interesse em renovar com o Maidana, mas a situação é difícil. Quem ainda tem... Raul Prato tem contrato? Acho que não, né? Acho que acaba agora.
Acaba agora também, dia 28 de fevereiro. No domingo agora tem uma série de jogadores com o vínculo encerrando. Mas aí uma série deles ainda estão, assim, com essa situação meio indefinida mesmo. Até porque como o Sport passa por um processo eleitoral, né, na semana que vem, eles estão ainda naquele procedimento de ver quem é que já vai renovando primeiro. Estão realmente focando nessas peças principais que vinham sendo os titulares, né, no time.
E quem tem contrato ainda, Patrick tem contrato. Se eu falar algum errado, você me avisa, tá? Patrick tem contrato, Luan Poli tem contrato, Sander, vamos mais pra frente lá pra pensar. Dalberto encerra agora, né? Acho que João Igor, essas figuras têm contrato, né? João Igor.
Eu posso citar aqui a lista completa.
Vai lá, Camila, vai lá.
A gente
vou quem ainda tem assim, contrato.
Certo. Uma das situações, assim, específicas, a gente vai ter agora, que seria ainda até fevereiro, é a situação de Hernani Brocador. Porque o que acontece com ele é o seguinte: ele tem um contrato registrado atualmente até o dia 28 de fevereiro. Só que o contrato dele tem uma cláusula de renovação. Então, a tendência é que os empresários dele venham aqui no Recife para poder conversar com o Sport e ver como é que vai ficar a situação dele. Mas aí, pensando agora para frente, até junho de 2021, Márcio Araújo. Depois de contrato, até julho de 2021, Carlos Eduardo, o goleiro que estreou agora, inclusive, no Pernambucano. Estreou pelo Sport esse ano agora, né, mas jogando pelo Pernambucano. Contrato até agosto de 2021, o volante Ricardinho. Aí, até dezembro desse ano, no fim deste ano, tem seis jogadores, que seriam Patrick, Luan Poli, Adrielson, João Igor, que se lesionou agora, inclusive, está em recuperação, o centroavante Mikael, que é formado na base do Sport, e o volante Marcos Serrato. Aí, mais uma longa lista que vai até dezembro de 2022, que seriam Maílson, Chico, Pedrão, que é zagueiro da base do Sport e estreou agora no profissional, logo nessa reta final da Série A. Aí Sander, que você mesmo citou, Elias, que foi um lateral direito que chegou a ser emprestado pelo Sport, depois voltou para cá, terminou não sendo utilizado, mas agora tá no elenco.
Jogou no Pernambucano, né?
Isso, exato. Pablo Pardal, que voltou agora de empréstimo, né? E Rafael Thierry, que é zagueiro, estava um período emprestado, né, pelo Grêmio ao Sport, e aí terminou renovando o contrato em definitivo com o clube. E aí os contratos mais longos que o Sport tem agora nesse elenco profissional, que seria de Luciano Juba, que é até dezembro de 2023, e o de Everton, que foi um dos destaques, né, do time, assim, da base nessa temporada, e que recentemente ele renovou o contrato com o Sport e agora está dezembro de 2024.
Muito bom, Camila, muito boa essa lista, porque o torcedor do Sport realmente tem muita curiosidade de saber quem tem contrato e quem não tem. Cabral Neto, é reformulação, dá para falar? Seria o ideal manter ali? Você acha que os interesses do Sport estão certos? Tavares, Betinho, Bárcia... Maidana?
Diogo, tudo vai depender, claro, da possibilidade financeira que o Sport vai ter. Qual seria o cenário ideal? o cenário ideal seria uma profunda reformulação no elenco. Mas uma profunda reformulação também cuidadosa. É, acho que o Sport, evidentemente, ele não tem capacidade de contratar 3, 4 jogadores, por exemplo, do nível de um Thiago Neves, fazendo um investimento...
Caiu aí, hein? Caiu alguma coisa aí.
Rapaz, mas já levantou, viu? Já levantou.
Caiu um lenço.
Fazer o investimento para trazer 3, 4 jogadores do quilate do Thiago Neves ou com o mesmo investimento que Thiago Neves. Então, o Sport vai precisar ter muito cuidado com os coadjuvantes do elenco. É, o Sport não pode ficar gastando dinheiro, contratando jogador que vai vir para cá e que não vai dar nenhuma resposta positiva. Por exemplo, muitos jogadores do Sport desse elenco atual saíram muito mais caros do que o Thiago Neves. Não é quanto você investe, é quanto você tem de retorno em relação ao atleta. É claro que contratar... Exatamente. É claro que você, quando contrata um jogador com um investimento maior, você está correndo mais risco. O Thiago Neves poderia ter chegado aqui no Sport e ter jogado mal, porque ele não estava conseguindo jogar no Grêmio, ele vinha de um ano ruim no Cruzeiro, e é evidente que havia o risco de ele chegar aqui e continuar jogando mal. Ficar no banco de... Ele chegou aí para o banco de reservas, né, no Sport, em algum momento. Né, foi poupado no jogo, no outro ficou no banco e tal. Havia o risco dele continuar no banco de reservas e não colaborar. E aí seria um investimento terrível para o Sport, claro que seria. Mas acho que o risco com o Thiago Neves, ele foi, digamos assim, muito menor do que o que o Sport fez. Eu não queria citar muitos nomes, não, mas acho que vale um exemplo. O que fez com o Marcos Serrato, por exemplo. Não é que foi um jogador relativamente barato para um clube de Série A, mas qual foi o retorno que o Sport teve com esse jogador? Estou citando só um, eu não quero ser injusto com o Serrato, não, porque há outros jogadores também nesse mesmo nível no Sport, né, que ajudaram ou colaboraram da mesma forma. Podem ter sido importantes fora de campo, podem ter sido importantes no extracampo, na concentração, mas a resposta técnica desses jogadores foi quase nula na Série A. Então é evidente que o Sport perdeu dinheiro trazendo jogadores que colaboraram tão pouco ou nada, como foi o caso do Serrato que eu citei há pouco, do que com o Thiago Neves. Então, assim, é claro que o Sport não vai poder, repito, voltar a fazer 3, 4 contratações dessas, mas é preciso ter muito cuidado nesses coadjuvantes. A Série B mostrou aí um manancial de bons valores. O Maxwell, que está sendo contratado pelo Sport pelo Cuiabá, foi um deles. Um jogador que teve alguma oscilação na reta final, mas que se mostrou muito capacitado. Não é um jogador que tem uma excelente carreira, longe disso, mas é um cara que conseguiu ir bem no Carioca de 2019, saiu do país, foi bem na temporada inteira com o Cuiabá praticamente. Para mim, foi um dos melhores da equipe no primeiro turno e nos primeiros jogos do segundo turno da Série B. Então, são jogadores que eu acho que valem a pena que o Sport contrate. E acho que a Série B oferecia até mais opções do que o Maxwell e é possível que o Sport vá atrás de outras. Na Série A também tem possibilidades. Jogadores, às vezes, de júnior, você faz assim, vai dar uma chance para um menino da base do São Paulo, do Santos, não vai dar para alguém do Sport. Tem que ver qual o nível de preparação que esses jogadores têm. Né? Às vezes tem um jogador lá no Santos, no São Paulo, no Atlético Paranaense, que tem um nível mais elevado, mas que não cabe lá nesse clube e que, de repente, pode caber no time profissional do Sport. Então, tem que haver um mapeamento muito bem feito desse mercado para que esses jogadores cheguem e possam realmente dar uma resposta positiva. Então, assim, acho que sim, que o Sport vai precisar passar por uma reformulação profunda, especialmente em qualidade técnica do meio para frente, ter volantes melhores na saída de bola. O Betinho chegou a ter algum destaque aqui e ali, mas é preciso ter alguém com mais intensidade, com melhor saída, também com passe curto e não só com passe longo. É preciso ter meias que possam articular, pode ser um segundo volante, por exemplo, também, que se aproxime mais, que faça infiltração na grande área. Tem que ter homens de lado mais capacitados tecnicamente. Marquinhos foi importante pela velocidade dele, mas não é o ideal para uma Série A. Não é para ser um titular absoluto do Sport numa Série A. É um cara que poderia ser útil no banco de reservas, entrando um jogo aqui, outro ali. Então o Sport tem que ter essas opções. Tem que ter um meia, por exemplo, que seja capaz de fazer o lado do campo, né? Porque aí, de repente, você tem um cara mais incisivo, mais agressivo por um lado, e tem um cara mais construtor de jogo pelo outro lado. Isso oferece superioridade numérica pelo meio. Isso faz com que esse jogador que é mais construtor possa jogar mais por dentro também, para abrir o corredor, para o lateral entrar. Isso vai criando repertório na equipe. O Sport quase não tinha isso, porque falta qualidade. E tem que ter um centroavante. O Sport passou um ano inteiro, praticamente, sem um centroavante de nível. Não estou falando de carreira, não. O Elton teve ótimos momentos na carreira. O Brocador teve ótimos momentos na carreira. No próprio Sport foi importante na Série B. Mas, nessa temporada, nenhum centroavante do Sport deu uma resposta positiva, de fato, concretamente. Nenhum. Isso não pode ser assim. O Sport brigou contra o rebaixamento e todos os adversários dele tinham um goleador. O Sport não tinha. O Sport conseguiu se salvar, é verdade, é fato. Mas não tinha um centroavante. O Bahia tinha Gilberto, o Vasco tinha Cano, o Goiás tinha Rafael Moura e Fernandão, o Fortaleza tinha o Wellington Paulista, o Bahia tinha Gilberto. Todos eles tinham um centroavante de respeito. O Sport não tinha. Por isso que Maidana foi artilheiro do Sport, quase que o Brasileirão inteiro. Me parece que o Iago Neves empatou no final, né, com aquele gol que ele marcou contra o Atlético Mineiro. Ficou com 6 gols, não é isso, Camila? Cada um fez 6 gols, o que é muito pouco. O Maidana ser artilheiro do Sport durante quase toda a competição é algo que não dá para imaginar que o Sport tem um ataque poderoso, tinha um ataque que fosse respeitável, digamos assim. E acho que a falta desse centroavante muitas vezes fez diferença. Oi, Carlyle.
E não era só
não era, Cabral.
O Sport passou a reta final inteira com um jogador de lado, um atacante de lado. E esse jogador era Marquinhos, que não deveria ser o titular numa Série A. O Sport tinha que jogar com um lateral direito improvisado, chegou a dobrar a lateral na direita e na esquerda no mesmo jogo. A gente entende isso quando está falando de um time mais limitado no campeonato estadual, um time do interior, por exemplo.
No mesmo jogo, Carlyle. Vários jogos, né?
E vários jogos.
Não.
E vários jogos. E tendo que apelar para cobrança de falta, bola parada, o Thiago Neves. Enfim, que também não tinha esse meia articulador. Sem falar que você já tinha chamado a atenção, volante e construtor, que não tinha, né? Então, tem que passar por um processo de reformulação. Como fazer isso? Vai ter que investir. O Sport poupou no ano passado, começou 2020 com a folha próxima aí a 1 milhão e 500 mil reais, acabou um pouco mais de 2 milhões, e aí vai começar essa temporada 2021 com a folha que tinha no Campeonato Brasileiro do ano anterior, mas com a promessa, até estava conversando com Camila, o Sport tem a promessa de aumentar em mais 1 milhão, ou seja, pode chegar até perto de 3. Então, vamos lá, pensando em 1 milhão, o que significaria 1 milhão de reais a mais no elenco que o Sport tem? Primeiro, ele abrindo mão de um jogador, pode trazer peça de reposição para jogar. E com 1 milhão de reais a mais, ele poderia pensar aí em, sei lá, em 4 jogadores de nível de Série A, do nível de Thiago Neves, eu estou falando nível financeiro, tá? Mas talvez com capacidade até maior ou igual, porque você colocando aí 3, 4 jogadores como protagonistas, você divide aí a responsabilidade, não caia tudo nas costas de Thiago Neves. Thiago Neves ajudou muito, principalmente os jogos na ilha, mas jogos fora de casa, quando o time todo estava recuado, ele não podia fazer nada. Ele pegava a bola, tinha que esperar chegar a aproximação, demorava, perdia, fez poucos gols fora de casa, deu poucas assistências. Então, é isso que o Sport tem que se preparar para uma verdadeira reformulação, Diogo.
Beleza, Carlyle, acho que é isso, né? Esse foi o nosso Embolada Express, menorzinho, mas bem útil para a torcida do Sport. Acho que é isso, né, Camila? Será que tem mais alguma coisa a gente acrescentar? O Sport está nesse caminho aí de preparação. O torcedor, por enquanto, segura o coração para ver a garotada um pouquinho mais em campo, né?
Pois é. E aí, acho que agora a gente acompanhando realmente esse dia a dia aí do Sport.
Ô, Camila. E ainda vem eleição por aí, né? Que pode mudar também o rumo do clube, né? Semana que vem tem. Se alguém tiver ouvindo isso aqui mais para frente, talvez já tenha passado. Mas como a gente está gravando.
É, 5 de março, antes, né? Não vamos nem falar semana que vem, né?
Sexta-feira.
Muito bem, acho que é isso, né?
Ô Camila, Diogo,
oi.
Rapidamente, você falou aí na garotada, né, que o Sport revelou. Lembra do começo da temporada 2020, né? O Sport tentou fazer isso, né? Vamos colocar a base para jogar e acabou queimando muita gente. O próprio Everton só vai reaparecer no segundo semestre. Talvez fique aí também de algo positivo. Quem o Sport revelou? Só Everton, né? O próprio Juba fica aí como mais um ano para ele aparecer. O único consolidado mesmo foi Everton, mas tem alguns jogadores aí que...
Acho que o Juba dá para dizer que está consolidado também, né, Carlyle?
Eu acho que ele foi preparado. preparado e talvez a consolidação possa se dar agora. Agora o Sport tem que entender o que fez no ano passado, que não é daquela forma, colocar todo mundo de uma vez, coloca uma base e aos poucos vai colocando o garoto, que eles têm potencial sim, mas se jogar todo mundo de uma vez é muito difícil para ele e para o clube.
É, e só para deixar claro, eu não acho que o Juba está consolidado como jogador titular, como enfim, mas é porque eu fiz apenas um comparativo, né? Você falou que o Everton está consolidado, por esse parâmetro o Juba também estaria, porque jogou muito mais na Série A, né?
Tem Mikael também, né? Que teve algumas chances, mas talvez se tiver o time bem preparado...
Com confiança.
É, pois é. E aí tem mais esse ano aí para mostrar. Agora, repito, tem que ser de forma organizada.
Camila Alves, repórter do GE, setorista do Esporte, acompanha o dia a dia do Leão. Tá tudo lá em ge.globo/esporte. Falei certo, Camila?
Falou certo, é exatamente isso. Obrigada pelo convite e pela participação. Obrigada a Carla e Cabral e a todo mundo que está nos acompanhando aqui.
Valeu, Camila, foi um prazer. Cabral Neto, sempre um prazer, meu amigo. Um abração.
Prazer é todo meu. Diogo, um abraço para você, um abraço para o Carlyle, um abraço para a Camila, um abraço para a galera que está ouvindo o Embolada. Tamo junto e embolado.
Que beleza.
Boa, boa.
Carlyle Paz Barreto, um abração, meu amigo. Até a próxima.
Um abraço a todos. Sempre um prazer, Diogo. E que vem o próximo.
Que vem o próximo. Este foi o Embolada 89. Obrigado pela sua audiência, pelo seu play. Produção foi de Daniel Gomes. Lucas Fittipaldi também está com a gente, é o CEO. É CEO, é muita moral desse rapaz. Bruno Mesquita na edição, Rafael Barros na coordenação de podcasts e o André Amaral na gerência de podcasts. Muito obrigado mais uma vez a você e até a próxima. Tchau.